A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde especial a todos os companheiros e companheiras da comunidade de Trincheiras 1, a Giane Venâncio, né? Trincheiras 2, o Mota, Mocambo de Baixo, o companheiro Lúcio Frazão, o professor Tadeu, a Daiane, lá no Mocambo de Cima, o Messias, na Agrovila do Poço Comprido, o Clébio, a Márcia, a Creuza, o Zé Nilton, Roberto, seu Zezé e Dona Mia, todo sábado na escuta do programa, a Fabiana na Lagoa de Favela, lá no sítio Jatobara, Luana, na Colônia de Pescadores, o Itamara, Fátima, no Enjeitado, Francisca, no Boi do Brito, Maria Gorete, no Fechado 1, o Bezinho, Fechado 2, Lúcia Amorim, a companheira Ilma, Conceição de Baixo, Dona Mundinha, Conceição de Cima, Márcio, lá no sítio São Bento, né, Dona da Guia, também os amigos aqui, o Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, no sítio Saco, a Francisca e o Elvis, Pedra Branca, o Oswaldo, Sebastiana, lá no Riacho da Catingueira, o Chico de Miron, sítio Santa Gertrudes, a companheira Lucineide, a Bola, né, o Joel, e hoje tem, né, hoje e amanhã, aquele arroz de leite, de graxa também, e muita galinha de capoeira, né, Bola, realmente é uma pessoa extraordinária, né? Mulher de luta, combativa. Lá na Lagoa de Açude, Dona Zelita, né? Inclusive toda a diretoria lá da associação. Ao companheiro também, seu Adimar, lá na Marrecas, né? Vizinho. Lá no assentamento Patativo do Açaré, ao companheiro Roberto Lima, Adriana, Toninho, Everaldo, a Eudócia. Ao companheiro Rabai, ao Val, seu Rodão, Guga, né? E outros companheiros lá do assentamento Patativa do Açaré, lá no sítio Cachoeira, Maria José, Sebastião, a Lila, Daiana, Nega, que também estão na escuta do programa. Agora, Patos, lá no assentamento Campo Comprido, o companheiro João Monteiro, lá no distrito de Santa Gertrudes, o companheiro Roberto, presidente da Associação de Moradores, né? No sítio Pia, lá em Santa Gertrudes também está na escuta o companheiro Sr. Edmundo, né? A professora Joelma, né? Muita gente na escuta do programa no distrito de Santa Gertrudes. A Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, né? A companheira Cláudia C. Martins, que mora lá no Boi do Brito. Os companheiros e companheiras das associações de moradores, associações de bairros aqui de Patos, lá no São Sebastião, a Gorete, a Socorro Rodrigues, a Amaral, agente comunitário de saúde, o homem da Rádio Dragão, né? A Rádio Web Dragão, também é de Vânia, o Zé Campina, companheiro também de luta, no bairro da Vitória, Marinalva, Mudinho, a Dona Graça, né? Ao companheiro Santino, né? Santino, funcionário, aposentado da Prefeitura de Patos, servidor, filiado à nossa entidade sindical, está se recuperando aí de alguns problemas de saúde. Nosso abraço aí para o Santino, um homem trabalhador, acima de tudo, né, um exemplo de família. Forte abraço, Santino, e boa recuperação aí para você. Na Vila Cavalcante, né, a companheira Sandra, a Creuza, o Zé Nilton, né, e eles estão lá no Poço Comprido, mas também são fazendeiros lá, mas aqui também está na Vila Cavalcante, na associação ao Cosmo, né, e outros companheiros lá da Vila Cavalcante. Lá no Dona Milindra, né, o companheiro Zé Hilton, a Inácio Ambrósio, a Zezé das Buchas, a Dona Graça, né? A Maria, a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa lá no Milindra. Num conjunto, bateu a Palmeira, a companheira Célia, gari aposentada, o companheiro Candec, que é gari da prefeitura, né? E os demais companheiros lá que moram lá no conjunto, bateu a Palmeira, né? Tem muito servidor público, os companheiros, inclusive, que são vigilantes da prefeitura, que estão lá na escuta do programa, né? Lá nas placas, ao Messias, ao Custódio, e a todos os companheiros aí das placas, da Vila Santo Antônio, né, que fica ali por trás, no bairro das placas. Lá nas sete casas, ao Frei Fábio, ao seu Chico, a Divônia, a Gertrudes, na Vila Nova, o companheiro Pitácio, ao cigano Salomão e a todos os ciganos e ciganas aí que moram nas sete casas, né? É, lá no Salgadinho, a companheira Pedro, que é motorista, a Cleide, a Ribamar, a Luciana Rodrigues, nossa jornalista, né? No Nova Brasília, o Pedro motorista, o Jonas Lopes, a professora Rosa, que também está na escuta do programa, aos companheiros aqui do centro, né? A Luísa, lá, a manicure da Rua do Prado, a dona Anitta, né? Que, Caetano, que também está na escuta do programa, a Carlota, a Francisca Moraes, né? Que mora ali no Santo Antônio, no Belo Horizonte, a Laurita, a Socorro Fonseca, a Deusinha, todos que compõem a direção da Associação de Moradores lá do bairro Belo Horizonte, ao companheiro João Lúcio, né, aí do alto do hospital, muito amigo do meu irmão Domício, a Branca, a professora e Domício, que está na escuta do programa, né, inclusive fez uma cirurgia na última, foi sexta-feira ontem, né, e está se recuperando, né, cirurgia aí de vista para olhar mais e olhar melhor. Boa recuperação aí, Domício. Lá no Jardim Queiroz, o Carol, a Enoque Pedreiro, a Ronaldo, que é agente de saúde, filho do Enoque, né? Ao Chico Velho, ao Júnior Araújo, engenheiros agrônomos, né? A companheira Aparecida Queiroga, lá no Jardim Lacerda, no Juador, Jardim Bela Vista, Madalena, a Consuela, a Jorge, a Lisley, a Márcia, Rosa Santos, a Thelma, a Marieta, Dona Lourdes Queiroga, a Vera, ao Marcelo, ao Ria Nóbrega, né? Estão todos na escuta do programa. Lá do Matador, a presidente da Associação Joana, o Tenente Bezerra, né? Inclusive, me encontrei com o Tenente Bezerra, ele coloca, rapaz, você está dando um exemplo aqui na Câmara Municipal. Obrigado aí, Tenente Bezerra, pelo apoio, né? E a gente tem que seguir realmente essa linha. A Cida Bolso, lá no Conjunto Maria Trajano. No Novo Horizonte, Naldinho, a Isabel, a Fafá, a Dona Cícera, Daniel, ao Léo, Gilmar, Amanda, o Lucas, né? Todos na escuta do programa Agora Patos. As companheiras do Luar de Angelita, a Carmeleira, o Alan, que é agente de combate às endemias, Jardim Colonial, Amanda, Irami, Jardim Magnólia, né, o Wagner, o Daílta, a professora auxiliadora, lá no Bairro dos Estados, a Riane, a Rodrigo, a professora Gilda, na Vila Mariana, o companheiro Edivaldo, né, Edivaldo é cuidador dos animais, né, é um voluntário, inclusive contribuiu muito, né, com a nossa campanha, eleição de vereador na Vila Mariana, a todos os companheiros da Associação de Moradores, os companheiros do Conjunto Plena Nascimento, a Inácia, a Nilma, Geraldo, né, Rayane, a Geralda Nascimento, lá no Morro, né, seu Helena, na Terezinha, o Edivaldo, na Liberdade, precisamente na Rua do Meio, na Rua Eupido Almeida, na Marluce Nunes, tem o Leles, né, tem Joaninha, Maria José, também na escuta do programa, lá no Zé Maris, né, a companheira Soneide, Dona Socorro Mamed, Cleide Jane, seu Chico, né, inclusive a mãe de Cleide Jane, está se recuperando aí, né, de um problema de saúde, melhoras, né, que dê tudo certo. Lá no Santa Clara, a companheira Fernanda, do Movimento Água Benário, né, ao Erivaldo, Geraldo Carvalho, ao companheiro Jorge, ao João de Lima, no Residencial Itatiunga, a Flaviana, ao Dedé, a Natália, né, a Cícero, mototaxista, que o ponto é lá, é o diferente, mas ele mora lá no Novo Horizonte, né, a Ritânia, Marcos, que estão também na escuta do programa. No Conjunto Bivarolinto, o companheiro Emílio, a Damião, a seu Chico Alves, né, a Elisa. Na Vila Teimosa, né, o companheiro Geraldo, né, inclusive dando aqui os meus sentimentos, né, Geraldo perdeu a sua esposa, a agente comunitária de saúde Fátima, né, que faleceu esta semana. Meus sentimentos aí, Geraldo, força nesse momento de dor. O companheiro Damião Alves, Eduardo Alves, né, que mora também lá na Vila Teimosa, Namorada do Sol, no Geraldo Medeiros, a companheira Preta, na Maternidade, no Jardim Redenção, a Dilane, a Mirani, no Jardim Guanabara, o Roberto do PT, o Damião, Nicinha, loteamento Luar do Campestre, né, também na escuta do programa, lá no Santo Antônio, Anchieta, a Josa, a Dona Socorro, da Associação da Mulher, no Monte Castelo, o companheiro Raimundo Campos Neto, né, pai do Betinho Campos, que realmente contribuiu aí com o nosso programa no último sábado, né, um jovem realmente dedicado, inteligente, um exemplo, né, para todos nós. A Roberta, a Edilma, a Irail, né, espera aí, Irail, que seja resolvido um dia esse problema aí da sua rua, né, porque é uma vergonha até o momento a prefeitura não ter resolvido essa situação aí da rua do Irail. Lá nos Sapateiros, o companheiro Cícero Cirino, o companheiro Viana, o Werneck, os Sem Tetos lá dos Sapateiros, Dona Rita e os demais, Vista da Serra 1 e 2, a Joana, seu Chico, o Pedro Silva, né, que está realmente na sua luta aí, na produção de sapatos, né? No Jatobá, com o Perijão, Ed Janice, o Ivo, Hulk, Pedro, Amélia. Lá no Santa Cecília, com o Peri Jailson, Conjunto Nova Conquista, o Mutirão, o Zé Hilton, a Mariazinha, a João, a Edivânia, a Carminha, Geraldo, a Cleito, Marta, Damião, a Lilina, né? Que inclusive Lilina é a mãe do jornalista Wanderci Medeiros, né? Lá no Alto da Tubiba, a Josiane, aos companheiros da Associação dos Comerciantes da Ceás em Paz, ao Claudivan, ao Flaviano, o Wilton, Arthur, da Guia, Genário, ao Titico e demais, os trabalhadores da construção civil, os servidores públicos municipais, estaduais e federais, ativos, aposentados e pensionistas, aos trabalhadores e trabalhadoras do comércio, né? Às trabalhadoras e trabalhadores em bares, restaurantes e hotéis, a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos mercados da Cid Vanderlei e Juvine Lioso, aos trabalhadores e trabalhadoras autônomos, camelôs, né? Mais uma dificuldade aí para os camelôs, né? Porque parece que esse povo da prefeitura não tem o que fazer. Então tem que estar mexendo com alguém. Quando não é com servidor público, é com camelô, né? Bota para um canto, bota para outro. E agora querem levar os camelôs para a Feira da Troca. Veja bem, a Feira da Troca, que não cabe nem o pessoal que comercializa lá, porque tem que comercializar lá nas ruas, né? Mas querem levar os camelôs para lá. Quer dizer, querem que os camelôs fiquem distantes do centro, né? Essa que é a visão desse povo, assim, show camelô, né? Por isso que a gente tem que dar realmente um show nesses políticos perseguidores dos camelôs aqui em Paz, né? Nossa solidariedade pode contar com nosso apoio na Câmara e na rua. Os taxistas, os mototaxistas, aos trabalhadores mecânicos, especialmente os companheiros aí do Campo do Rato, né? Que até o momento não receberam nenhum apoio, né, de governo de estado, nem de governo municipal, continuam pagando aí seus aluguéis, né, fazendo um enorme sacrifício, e aquele terrenão que fica ali naquela área deveria ser construído o distrito mecânico, mas não. Os latifúndios urbanos, os ricos tomaram de conta e, mais uma vez, os pobres ficaram de fora, não é isso? Os comerciantes, vendedores de espetinhos, eu passo muito ali na Praça do São Sebastião, gente, e uma coisa assim que me dói, né? Eu passei, estava retornando do almoço, 1:30 da tarde, né? Já tinha um companheiro montando lá a sua barraquinha, levando o carvão já para ajeitar o fogo, 1:30 da tarde, 2 horas da tarde, né? Começa esse trabalho. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. É muito difícil a vida hoje, né? Muito difícil, né? Ah, os companheiros também de Cacimba de Areia, né? O Isidro, a Vera, João Batista, a Leila, que está na escuta do programa. São José dos Pinhares, os companheiros lá, Marcos Ligora, Preta, a Geneva, ao vereador Salomão, a Luiz de Chiquinha, meu primo, né? A Carla, a Chicó também, primos lá do Guarancito Caicu. Lá em Malta, com Pirozana, o Zé Nilton, ao Gilson Remígio lá em Condado, em Vista Serrana, o vereador Evaldo Medeiros, né? Meu sobrinho, filho de Domício, né? Vereador, pela segunda vez lá no município de Vista Serrana. Lá em São Momé, o Haroldo Nóbrega, professor Haroldo, em Várzea, a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta, a Santa Luzia, o Bivar Duda, né? Que é o secretário estadual da Agricultura Familiar, a Jane. Lá em São José de Sabugia, Benedita, junto do Seridó, o professor Orlando, com o Pedro Paulo, Tenório, com o Pedro João, Quixaba, né, Passagem, com o Pedro Adaildo, Ademário, a Areia de Baraúnas, a Inácia, o Cláudio Gilmar, a Evaldo, né, inclusive já aproveitando aqui, em relação à Areia de Baraúnas, né, que esse projeto do Fundeb, né, com essa complementação da União, que é o VAC, Valor Aluno Anual Total, né? O VAT, né? Inclusive esse projeto foi encaminhado para as câmaras municipais, alguns municípios aqui da nossa base territorial do Sinfep recebem esse recurso, outros não, inclusive nós vamos repassar no programa do Sinfep amanhã, quais os municípios que recebem não, mas já quero colocar aqui que esse projeto, ele foi encaminhado para as câmaras municipais, inclusive aqui em Patos, eu votei favorável porque está colocando 70% e 30%, 70% para os profissionais de magistério, né? Então, realmente uma confusão, porque esse projeto deveria ter ido já com o rateio, né, para os profissionais de magistério, mas nenhum prefeito mandou dessa maneira, vai ser uma luta posterior. Até o Pedro Neto, lá em Areia de Baraúnas, votou o contrário, mas por falta realmente desse entendimento, né, que eu também, no início, né, eu pensei o projeto de outra maneira. O correto desses projetos é, na verdade, já vir com a distribuição do mês de julho a dezembro, para com os professores, mas, no entanto, não veio, vai ser outra luta nossa, que esses recursos do mês de julho a dezembro sejam rateados no final do ano com os professores. Então, o Pedro Neto votou lá e também, por falta desse complemento aqui, quase que eu também votava contra, mas depois eu observei que a gente pode fazer uma luta posterior para que seja feito esse rateio, tá bom? Salgadinho, Companheiro Josnado, Assunção, São José do Bonfim, Mãe d'Água, Companheira Cícero, Santa Terezinha, a Valéria, o Oswanberg, ex-secretário de Educação de Santa Terezinha, o Moisés, que é dentista, Companheira Vera em Catingueiras, ao Cacá lá em Emas, LS em Olho d'Água, a Companheira Sônia, o Zé Rego Neto lá em Teixeira, a Marivânia, a Laíde, a Aparecida, todos lá no município de Desterro. É muita gente, né, mandando a relação aqui para que realmente eu possa divulgar os nomes, né, mas vamos realmente divulgando de pouco a pouco, né, porque só essa introdução que eu fiz aqui, nós já chegamos aqui a 15 minutos. Vamos agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta com o programa Agora Paz.
Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava os meus sonhos por fim.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Apresentei um requerimento no último dia 28 de setembro para que fosse realizada uma audiência pública para discutir a criação do Instituto Federal do Sertão, Instituto Federal de Educação, porque a nossa preocupação é com a reordenação desses institutos federais de educação, Patos fique sem sua reitoria, e é um grande prejuízo, um enorme prejuízo, semelhante à perda do curso de medicina para o município de Cajazeiras, porque infelizmente os políticos, em sua maioria, só se unem para serem eleitos e reeleitos, mas muitos esquecem realmente as demandas do povo. Então essa audiência pública será realizada na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Patos. O Instituto Federal de Educação é importantíssimo aqui em nosso município, favorece a nossa região. Eu, inclusive, fui um dos alunos, a primeira turma do curso de Tecnólogo em Segurança de Trabalho, em 2009, e concluí o curso. E, inclusive, tem uma nota, um manifesto aqui, do Instituto Federal Campus aqui Patos, onde diz: com uma população em torno de 110 mil habitantes, Patos está geograficamente localizada no centro do sertão da Paraíba, posição privilegiada para abrigar a sede da reitoria do futuro Instituto Federal do Sertão Paraibano, pois se encontra a uma distância acessível para todos os campos que integrarão a nova instituição proposta pelo governo federal, ou seja, Cajazeiras, Catoira do Rocha, Itaporanga, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia e Souza. Em Patos, temos um campus do Instituto Federal, onde se destaca uma formação técnica e tecnológica nas áreas de edificações, eletrotécnica, informática e segurança do trabalho. São 9 cursos integrados e subsequentes. A instituição foi a que mais progrediu na última década entre os campos sertanejos, devido aos atributos da cidade, conta com 2 cursos superiores de engenharia civil e segurança do trabalho, além de 3 pós-graduação em higiene ocupacional, ensino de ciências e matemáticas e Libras, tendo 1.581 alunos matriculados no primeiro semestre de 2021. Com o IF Sertão, poderemos trazer inúmeros benefícios, como a geração de empregos, abertura de novos cursos, criação de novos campi em localidades e consolidação de outros já existentes. A cidade é responsável por polarizar centenas de municípios situados no sertão da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, extrapolando os limites de sua região metropolitana, composta por 24 municípios. E sua área territorial é cortada pelas rodovias federais e estaduais importantes, a exemplo da BR-230 e BR-361, que ligam o Nordeste e Sul do Brasil. Então, veja bem, é importante a gente fazer essa luta aqui no município de Patos, envolvendo todos os vereadores e vereadoras, não só de Patos, mas das cidades vizinhas, todos os gestores municipais, os deputados estaduais, os deputados federais, as instituições, né, as ONGs, todos esses segmentos da nossa sociedade, o movimento comunitário, o movimento sindical. Então, nós vamos fazer realmente essa audiência pública na próxima quarta-feira e desde já queremos convidar a todos vocês para que possam participar presencialmente na Câmara Municipal de Patos. Então, a gente tem que lutar em defesa dos interesses do povo de Patos e da região. Eu também apresentei um requerimento e foi aprovado sobre essa nova parceria com a Prefeitura e o Hospital Veterinário, porque diz que fez a parceria, que vai iniciar a castração, foi apresentado aquele pet móvel, né, aquela caminhoneta, né? Mas aí nós precisamos saber o seguinte: os valores que serão pagos ao Hospital Veterinário, o número de animais que serão castrados, a responsabilidade com os insumos, como também os dias, né, que esses animais ficarão nas dependências do Hospital Veterinário, e a medicação pós-cirurgia, pois são animais de rua e não têm sequer abrigos adequados para se recuperarem, e nem tampouco servidores pagos para fazer esse trabalho, né? Nós temos aí os voluntários, que fazem um brilhante trabalho, afinal, melhor do que a Prefeitura Municipal de Patos. É um trabalho gratuito. Você vai ali 3 da tarde, está o companheiro cuidando desses cachorros e gatos, que pega do Juadouça até o Novo Horizonte, gratuitamente, né? Praticamente se humilhando, pedindo ração a um, a outro, uma ajuda a um e a outro, ainda tem gente achando ruim. Ele está botando lá justamente água, está botando alimento para esses animais. Então é importante que se inicie essa castração, começando aí pelos animais de rua, né? Porque os que já estão lá dentro do depósito de animais, que aquilo ali na escola agrícola não é canil, aquilo ali é um verdadeiro depósito, nós achamos que tem que ampliar. Então, pedimos essas informações, estamos aguardando, mas a gente quer, acima de tudo, lutar pela construção do centro de zoonose aqui em Patos, né? Igualmente o aterro sanitário, porque só lembra desse aterro sanitário quando tem fogo no lixão. Passou o fogo, esquecem tudo. Você já observou como funcionam as coisas aqui em Patos? Mas também nós queremos discutir, essa audiência vai ser quarta-feira, dia 13, no dia 27 nós estaremos também realizando uma audiência pública para discutir outubro rosa, né? Porque este mês de outubro, o que ficou para as mulheres foi só a cor rosa. Porque os exames de mamografia, uma vergonha do Estado, disponibilizar apenas 400 exames, para dividir por 24 municípios. Dá 16 exames para cada município. Isso é uma vergonha, isso é um desrespeito às mulheres sertanejas. E também uma desmoralização para os políticos, para todos nós. Eu me sinto envergonhado, né? Eu não apoio governo do Estado, não apoio governo municipal, mas já pensou o prefeito que apoia esse governo, né? Vereador que apoia esse governo, e a gente vê 400 exames para Patos, para dividir por 24 municípios. Patos será direito a 16. A prefeitura disponibilizou aí 1.500 exames. Também é pouco. É pouco, porque hoje um aparelho de mamógrafo, segundo me falaram, fica em torno de 700 mil. Por exemplo, 1.500 exames vai ficar em torno de 75 mil reais. Então, a compra, a aquisição de um aparelho desse por parte do Estado, né, nós inclusive solicitamos dois que ficam na maternidade e outro no Hospital do Bem, que a prefeitura também possa comprar um. 700 mil é nada para uma prefeitura do Porto de Passos, para um governo de Estado, de maneira nenhuma. Gasto muito mais com propaganda enganosa do que propriamente com um aparelho desse para atender ao povo. Inclusive, esse aparelho que está aí na maternidade foi ainda adquirido no governo de Ricardo Coutinho. Mas desde o ano passado, fez um ano agora que está quebrado, faltando uma peça. Nem coloca uma peça, porque diz que não encontra mais. Né? Se tivesse aí daquela época de torneiro mecânico, né? Falar com o Amadeu da Cagepa para ver se ele consegue fazer isso, que ele é torneiro mecânico. Né? Se tivesse torneiro mecânico, resolveríamos. Nem traz a peça e nem compra um novo, né, para instalar. Aí fica com a promessa: não, no final de outubro vai ser instalado no Hospital do Bem. Ora, quem vai acreditar nisso? Eu quero mesmo ver se isso vai acontecer. Então, dia 27 de outubro, nós vamos também realizar uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir o Outubro Rosa. Uma outra preocupação nossa é em relação à necessidade de um combate eficaz aqui à dengue, né, à chikungunya. A Zika, né? Passa tá aí, 4%. É alto. É um risco realmente alto. Tivemos um aumento exorbitante, né? E aí nós precisamos que a Prefeitura de Patos convoque 50 agentes comunitários de saúde. Está precisando de 50 agentes comunitários de saúde, inclusive informações do próprio sindicato. E no mínimo aí 30 agentes de combate às endemias. Mas se faz necessário que dê condição de trabalho para esse pessoal. Não tem um carro adequado, né, escada, não tem condição de trabalho para esse pessoal. A zona rural também não está tendo esse atendimento, eu não tenho conhecimento. Né? Então é importante que seja contratado esse pessoal, agente comunitário de saúde, tem um processo seletivo, tem uns classificados no último concurso público, chamar esse povo para trabalhar, para atender o povo. Muitas áreas descobertas. Os agentes comunitários de saúde hoje não trabalham mais com família não, gente, trabalham com pessoas. E os agentes de combate às endemias trabalham com imóveis e com a grande dificuldade, especialmente desses imóveis aí que estão fechados, muitos abandonados, onde eles não têm nem acesso a entrarem, né? Porque a maioria aí pertence aos ricos, né? E aqui em Patos tem muita gente aí que tem um patrimônio, né? E diz: o aluguel é R$1.000, aí o cara bota R$999 e não aluga, certo? E também não deixa nem para o pessoal acessar o imóvel. Então nós tivemos aqui um aumento, para você ter uma ideia, de 2020 para 2021, de dengue de 103% no estado, chikungunya 384% e a zika 320%. Né? Então é uma coisa séria. Antes aqui em Passa ainda fazia uns forró ali ao lado da Telemar para espantar os mosquitos para os bairros, mas agora nem isso mais tem. Então é importante, né? Há muito tempo, né, que não tem. Então é importante, né, que a gente também veja essa necessidade aí da convocação, da contratação de agentes comunitários de saúde, de agentes de combate às endemias, para combater realmente essa doença, né? Porque tem que ser feito o trabalho preventivo. Tivemos também uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Patos, que congrega aí várias associações comunitárias rurais, e nessa reunião foi importante, porque na anterior eu tinha colocado a proposta da Prefeitura disponibilizar um contador, disponibilizar um advogado, para acompanhar essas associações comunitárias, porque esse pessoal não tem como estar pagando advogado, para pagar em contador, tem muitos problemas aí, pendências junto à Receita Federal, à Previdência, né, não entrega realmente essas declarações no tempo certo. Né? E aí o Salvo Salvador esteve na reunião, também o secretário Ferré, e o Salvo anunciou aí a contadora Raquel, que mora, tem um escritório na Feliz Atleta, né, enfrenta o companheiro aí que vende o queijo, né, você já compra o queijo e já é atendido lá em Raquel, e também o advogado doutor Daniel Nóbrega, que irá realmente dar esse apoio aí às associações. É uma ata para registrar, tem que ter assinatura do advogado, certo? Uma mudança, inclusive, de nome de presidente da associação, tem que fazer um DBE, vai prestar da contadora. E aí nós queremos também que assegure o registro, né, o pagamento do registro no cartório, que qualquer registro aí é R$120, R$150. Mas foi anunciado isso, é uma reivindicação nossa e também é uma reunião importante, né? Porque discutiu alguns projetos aí do Cooperar, estava presente lá representante da Secretaria de Agricultura do Estado, da IMPAE, certo? Da Secretaria do Município, né? Eu represento lá no Conselho a Câmara Municipal de Patos, então a discussão é importante. Eu acredito muito, eu estou muito animado, é desde o início, né? Primeiro com a participação dos presidentes de associações comunitárias rurais, diferentemente das associações urbanas, né? Onde os presidentes de associações não estão comparecendo sequer às reuniões de AUAC. Já na zona rural, o pessoal está empenhado, está disposto e tem muito mais dificuldade de participar da reunião do que quem mora aqui na cidade. Já pensou uma coisa dessa? Mas o pessoal vem lá dessas comunidades que eu citei aqui, né? Vem lá de Santa Gertrude, vem lá do Patativa, do Campo Comprido, né? Lá do Bucambo, lá do Lagoa de Açude, dos locais mais distantes, mas vem para a reunião até extraordinária, né? Pra você ter uma ideia. Inclusive, segunda-feira, teremos a reunião normal do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Paz. Então, agradecer aí a presença de todos os companheiros e companheiras e vamos ver se essas associações da cidade, dos bairros, começa a se movimentar, a fazer as reuniões, né? A discutir as demandas, os problemas com o povo, é isso que nós esperamos. Mas já conversei até com o companheiro Zé Hilton, para a gente fazer aí uma reunião com todos e todas, para a gente fazer essa discussão, né? E também lutar por esse mesmo direito, neste caso agora, para as associações urbanas aqui do município.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Eu continuo preocupado com o retorno das aulas em sistema híbrido, ou seja, presencial, porque alguns alunos irão para salas de aula, né, nas creches e escolas, e também remota, porque o professor vai dobrar, vai dificultar ainda mais o seu trabalho, que ele vai preparar aula e dar aula para quem estiver presencialmente, e os alunos que ficaram em casa terão também aulas remotas e vai ter que também preparar, não é isso? Eu estou preocupado com a estrutura dessas escolas e creches. Será que a Secretaria Municipal de Educação já recuperou todas as escolas e creches? As salas de aula foram readaptadas? Ou seja, tem janelas? Abriram as janelas? Tem ventilação adequada? Porque as salas de aula aí, em sua maioria, fecharam as janelas, aí tem um ar-condicionado que, de tão pequeno que é, não dá cobertura à referida sala, ou seja, não esfria, e aí colocaram um ventilador. Já pensou uma coisa dessa? Que era para ter tirado esse ar-condicionado, ter colocado numa sala menor, e colocado um ar que realmente desse conta do recado. E eu estou vendo que isso não está sendo feito, não. Não está sendo feito, não. Tem escolas aí que nem pintura foi feita ainda. As condições dessas quadras, as quadras descobertas, qual aluno ou aluna, qual o funcionário que vai aguentar ficar nesse sol causticante? Você sai 4 horas da tarde, né? A temperatura parece que é meio dia. Então, eu estou preocupado com isso. E são muitas escolas. Nós temos aqui a escola Irmã Benigna, o Zé Genuíno, o Napoleão, Sebastião Fernandes, né, que a creche, o Anaísa Calixto, o Aristides, o Raimundo Melo, o Sabino Freire, Humberto Lucena, o Firmino Ares e o Otto, Alfredo Lustosa e o Ageu, a creche Clemilde, a creche Glaucio Buriti, a creche Santina de Gelo, a escola Natildes, Antônio Guedes, o João Rodrigues, Maria das Chagas, Manuel Roberto, Monsenhor Vieira, o Melita, pastor Frank Dai, né, o Cisenando, o Anés Leão e Miguel Mota, o Mario Dócia, Santa Terezinha, a creche Inácio Fernandes, a creche Maria Eunice, a creche Mariana Medeiros, a creche Tia Luci, o Alírio Meira, lá no Salgadinho, a escola Dois Perdito, o nosso Latio Juca, o professor Oliveira, o Zefinha Mota. Temos também o Centro de Línguas, né, que fica na Praça de Nossa Senhora de Fátima, é totalmente sucateado. A creche Hugo Mota, a creche Manuel Quinilho, a creche Maria Gomes, lá em Santa Gertrudes, o Instituto Doutor Dionísio da Costa, no Jardim Europa, o José Permini, lá no Distrito de Santa Gertrudes, o Paulo Porto, na Vila Mariana, o Rotary Norte, né, que fica ali no Noé Trajano, o Tobias Medeiros, no Juá Doce. Na zona rural, a gente tem aqui a escola Antônio Costa, né, Palmeira, lá no Bocamo de Baixo, o José Martins Alves no sítio Pitombas, o Oscar Bento de Oliveira no sítio Bela Vista, o Patativa do Açaré lá, a escola do Patativa, né, e o Severino Inácio, que fica no sítio Marrecas, né, Marrecas. Tem também a escola lá Nina Nóbrega, lá no sítio Campo Comprido, né, Campo Comprido, e nós queremos saber como é que estão realmente essas escolas. Eu não vou nem fazer a visita agora, só quando realmente retomar as aulas, para ver realmente as condições. Então é importante que a Secretaria Municipal de Educação se preocupe imediatamente com isso, priorize. Inclusive tem escolas aí que quando liga o ar-condicionado, cai a rede elétrica, porque era para ser trifásico, mas não é. Certo? A escola ali é uma. Né? Liga freeze e tudo, aí começa. No... Será que resolveram? Eu estou citando só um exemplo. Aí você vem também no outro campo aí, em relação ao kit da merenda escolar. Eu quero saber que carga d'água é essa que PASP não entrega esse kit mensalmente. Parece que os alunos só comem de 2 em 2 meses, é? Ou seja, os alunos não estão mais comendo. Porque quando está na escola e na creche, eles não se alimentam todo dia? Não tem merenda todo dia? E que carga d'água é essa que não tem o kit, pelo menos, distribuído uma vez por mês? Não me entra isso. Já sei o que é que vão dizer. Estamos fazendo a licitação. Não é a licitação. Ou palavra, se tivesse um filho, ia botar o nome licitação. Né? Porque é o negócio mais destacado. Né? Aí, quando é para aumento para servidor público, eles falam logo o seguinte: lei de responsabilidade fiscal, né? Ultrapassou o limite, né? Então inventa tudo isso aí. Mas para fazer outras coisas tem dinheiro. Agora, secretária de Educação do município, entregue o kit da merenda escolar aos alunos. São 10.500 alunos prejudicados do município, que estão precisando se alimentar, inclusive mais ainda do que propriamente estivessem nas escolas e creches, né? Porque hoje nós temos famílias inteiras desempregadas. Gente que não tem como pagar o aluguel, que não tem como comprar um botijão de gás, certo? Que está com mais de R$ 100, que não tem como comprar nenhum alimento. Essas crianças estão passando fome. Alguma dúvida? No mínimo, dificuldades. Não estão se alimentando bem. Então é importante que seja entregue esse kit e bote produtos da agricultura familiar. Não bote só banana e ovo, não. Bote carne. Certo? Compre carne também aí. A produção aí, o Patativa do Açaré tem produção. Certo? A zona rural tem produção aqui. Então vamos comprar esses produtos, né? E repassar para essas crianças. Não pode ficar dessa maneira, né? Esse tempo todo sem distribuir esse kit da merenda escolar. Mas o outro grave problema aqui em Patos é em relação à saúde, gente. Continua aí mais de 20 unidades básicas de saúde sem atendimento odontológico. Mesmo algumas que foram desinterditadas não estão realmente funcionando adequadamente. Não está se conseguindo fazer uma aplicação de injeção, de fazer um curativo, de fazer o um atendimento odontológico. Ainda vem realmente, não, vamos aguardar, né? Aguardar o quê? Nós estamos aí no mês de outubro, está terminando o ano. De 1º de janeiro até agora não deu para resolver, não. É por isso que o povo realmente está revoltado com o político, com a política, certo? Revoltado com as mentiras, as promessas não cumpridas. E o povo tem razão. Eu fico realmente revoltado quando diz que a culpa é do povo. A culpa é do político. A culpa é nossa. O nosso papel é lutar que as políticas públicas cheguem ao povo, né? Mas não. Quando está num palanque é uma coisa. Quando entra no parlamento, na Câmara, na gestão municipal, né, na Assembleia é outra, né? Nós temos aí, por exemplo, deputados, médicos, que não fazem nada, mas não fazem nada. Veja essa questão do mamógrafo de Paz, quem está fazendo a luta, quem está denunciando, quem está lutando, né? Somos nós, somos nós. As cirurgias eletivas que estão sendo feitas, sem sequer ter um UTI, correndo sério risco de morrer, né? Mas não são ricos, são pobres, cortam em todo canto. E muitos têm que se sujeitar a essa situação porque não tem como pagar uma cirurgia particular, certo? Veja as condições do hospital regional, da maternidade, de hospital infantil, do hospital do bem, né? Veja as condições do Frei Damião. Aí diz lá, tem um fisioterapeuta, né? Fonoaudiólogo. Aí diz, tem meio mundo de especialidade. Aí chega lá, é um. Às vezes esse um falta mais do que, né? Quer dizer, é uma coisa muito séria, não se debruçam sobre isso, não resolvem. São promessas e mais promessas, e não venha dizer que é falta de dinheiro, não. Então nós temos aqui as unidades básicas de saúde, o Maurício Cajuás, o Maria Madalena, o Adeban Martins, o Diego Luceno, o Antônio Urquiza, Manuel Pereira, Rita Palmeira, Verônica Vieira, o Walter Ares e o Ernesto Soares, todos aqui no DGA1. Aí vem aqui o DGA2, o Pedro Firmino, Bivar Olinto, o Leomar Silva, Sebastiana Xavier, Rosinha Xavier, Ana Raquel, Doraci Brito, Domiciano Vieira, de Xavier, José de Oliveira Pio e Itatiunga. O DGA3, Horácio Nóbrega, Roberto Uba, ministro Hernando Sátiro, Nabu Vanderlei, Enaldo Torres, Aide Vanderlei, Solon Medeiros, João Soares, e que envolve inclusive aqui a zona rural também, esse DGA3. O DGA4, o Osman Ares, Maria Marques, Pedro Leandro, Geraldo Carvalho, Ioiô Laureano, Evaristo Medeiros, Adebal Martins, Carleuza Candeia, Metódio de Araújo, Lauro Queiroz e Belmiro Guedes. Então essas unidades básicas de saúde, gente, como elas estão funcionando, né? Muitas dificuldades, e aí não é culpa do servidor e da servidora, não. O dentista está lá, o auxiliar bucal está lá, os servidores estão lá, né? Com exceção de alguns médicos, né? Porque o único vereador que está denunciando a situação aqui de Patos é Zé Gonçalves, né? Tiraram folga dos servidores da saúde, tiraram a folga da enfermagem, às 30 horas, agora os médicos, muitos deles ficaram com sua folga. E aí, secretário da saúde, não vai resolver, não? Quer dizer que a lei que existia, aprovada pela Câmara, mesmo autorizativa, sancionada, colocada em prática desde 1º de outubro de 2016, por Edildo Moraes do PT, que Chica Mota assinou, mas não teve coragem de botar em prática, não, né? Certo? Até agora com essa validade. Aí acabou. Aí os médicos continuam aí, folgando na segunda, na quarta, na sexta, no dia que eles querem. É de acordo com os interesses deles. Certo? E a prefeitura não diz nada. Por que não bota a banquinha lá na frente da UBS? Se o médico não está aqui, vou substituir, vou botar outro no lugar, vou arrumar outro para trabalhar aqui, porque o povo não pode ficar sem atendimento. Por que não faz isso? Devia fazer de cada UBS, não é? Não dizia que eu resolvi o problema da saúde? Em 6 meses? Resolveu? De maneira nenhuma. Por isso que nós estamos fazendo essa luta em defesa do povo, dos servidores e servidoras aqui do município de Patos. E também denunciando essas mazelas na saúde, na educação, na questão do saneamento básico e assim sucessivamente. Vamos mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com Zé Gonçalves com o programa Agora Patos.
Não esqueçam, Tom Oliveira para prefeito, e eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo. Deus nos acuda.
E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito, ao mesmo Deus nos acuda.
É a cidade esburacada, ai, ai, ai. E o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, ai, ai. Pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, e no embalo desse som, a cidade fica feliz, e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz, e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. Ouve o comentário, o prefeito fez uma grande festa. Cê que é um homem bom, isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta nem nada, jeito que já sei, menti bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Mas meus amigos e amigas, servidores públicos municipais, ativos, aposentados e pensionistas, povo de Patos, aos companheiros do Distrito de Santa Gertrudes, da zona rural, né, da zona urbana, e também de outras cidades, né, que acompanham todos os sábados aqui o nosso programa. Vocês estão observando os ataques que temos sofrido, especialmente na Câmara Municipal, em virtude de fazermos a defesa dos interesses do povo. Eu digo sempre que fiz uma campanha limpa, sem comprar voto, e mesmo que tivesse dinheiro, não entraria nessa onda de compra de voto. Fui eleito em Patos, sem dar um saco de cimento a ninguém, um milheiro de telha, de tijolo, caibro, ripa, ferro, cirurgia, exame, promessa de emprego. Não fiz nada disso. Não fiz nada disso. Também, os que utilizaram desses meios para serem eleitos, cada um assuma a sua responsabilidade, faça o seu trabalho de acordo com sua consciência, se caso tenha consciência política. Né? Porque quem tem essa prática, eu acho que não tem consciência política. Fui eleito, assumi no dia 1º de janeiro, e de lá para cá, não assumi nenhum compromisso com gestor municipal, a não ser com o povo. Não tenho emprego na prefeitura, não tenho contratados, não tenho comissionados e não quero, para manter justamente a minha independência, a minha autonomia. E isso tem incomodado a muitos que têm seus empregos, que têm seus cargos comissionados, que são atendidos qualquer hora pelo prefeito, diferentemente de Zé Gonçalves. Mas, infelizmente, alguns ainda vêm insinuar, né? Insinuaram, inclusive, que o vereador em Patos não ganha R$ 10.021. Eu, inclusive, mostrei o contra-cheque. Está aí no Sagres. O vereador em Patos ganha R$ 10.021. Bruto! E o líquido fica R$ 7.586. Eu não sei que carga d'água é essa, que vereador não quer que divulgue o seu salário. Mas agora eu divulgo. E ainda alguns ficam chateados, porque lá atrás eu defendi, inclusive, que o vereador ganhasse um salário mínimo. E estavam me desafiando por aí. Eu até liguei para a rádio e disse, olha, eu não posso mandar nenhum projeto para a Câmara, protocolar, nem aumentando, nem diminuindo o salário. Isso é prerrogativa do prefeito. Agora, se o prefeito mandar um projeto de lei para a Câmara, reduzindo o salário de prefeito, de vice-prefeito, de secretário, de vereador, eu voto favorável. Não tenha dúvida. E mande um, aumentando o salário dos servidores e servidoras. Né? O aumento dos servidores, aí eu voto favorável. Agora, para reduzir o nosso, eu também voto favorável, enquanto vereador. Não tem nenhuma dificuldade. E não estou fazendo demagogia com isso, não. Pode mandar que eu voto. Então, eu fui eleito sem assistencialismo, porque eu acho que o papel do vereador é fiscalizar o Poder Executivo Municipal, é encaminhar as demandas do povo. O papel do vereador não é estar dando cesta básica, não. Está dando exame. Certo? Está realmente desse assistencialismo, não. A gente tem que exigir que o poder público, que tem orçamento para isso, Patos recebe 15 milhões por mês, que a saúde funcione dignamente, que a educação funcione de forma digna, né? Que a comunidade seja bem assistida, que tenha calçamento, que tenha iluminação, que tenha esgotamento sanitário, certo? Que a buraqueira não prevaleça como estamos vivendo no momento, que o matagal não tome de conta. Então, nós precisamos de melhorias de vida para o povo, porque senão o povo não vai sair nunca das mãos dos políticos. Agora, infelizmente, tem uns que fazem que tipo de política? O toma lá, dá cá. Porque dá uma esmola hoje a um eleitor, a um cidadão ou a uma cidadã, para depois estar humilhando. Quando chega na época do voto, olha, você lembra que naquele dia eu dei uma cesta básica a você. Eu consegui uma tomografia para você. Eu consegui uma cirurgia para você. Né? Eu paguei seu aluguel. Eu paguei seu papel da água. Eu paguei seu papel da energia. Né? Eu paguei o óculos para seu filho. Né? Então eles alegam na maior cara de pau. E eu não vou enveredar por aí, não. Eu fui eleito sem essa prática. E vou exercer o meu mandato dessa maneira. Eu não quero dizer com isso que eu não contribua. Agora, eu não sou vereador de estar dando um apoio a alguma pessoa e fazendo uma foto e divulgando aí no Instagram, no Facebook e outros meios aí. Isso é humilhação. Primeiro, eu acho que é uma vergonha para o político que faz uma coisa dessa. Né? O que eu presencio, inclusive, nessas entregas do kit de merenda aos alunos, aos pais, né? Gente entregando, faça a foto aqui, secretário fazendo isso, prefeito fazendo isso, vice-prefeito fazendo isso, vereador fazendo isso. Esse dinheiro é do povo, rapaz. Não é dinheiro de vereador, não. É dinheiro nosso. Aí é aquele velho ditado, atirando com a pó e valeia. Né? Atirando com a pó e valeia. Isso deve ser proibido. Certo? Isso é humilhar o nosso irmão e a nossa irmã. Né? Porque tem algumas cestas básicas aí que, sinceramente, o cara segura com dois dedos, certo? Mas tem que tirar uma foto, né? Isso é humilhação. O dinheiro é nosso, é do povo. Não precisa estar fotografando, registrando, não. É para entregar e acabou. Registra, assina, tudo, está recebendo, tudo bem. Agora está tirando foto, né? Então, mas gostam realmente de fazer essa política véia cebosa, essa política véia. E eu não entro por aí, não. Certo? Então, durante os 4 anos de mandato, a linha vai ser essa. Não tem ninguém contratado na prefeitura, nem comissionado e nem quero. Agora, se os demais vereadores querem fazer esse tipo de política, que faça. Agora, deixa eu fazer a minha do jeito que eu penso, né? Com minha consciência política. Esse mandato de vereador serve, sabe para quê? Para passar para o povo o que está acontecendo na Câmara Municipal de Patos. Os golpes que estão sendo dados aí nos servidores municipais. Né? Essa reforma aí da Previdência aqui em Paz, que poderá vir a votação, a segunda votação, na próxima quinta-feira. E você, servidor e servidora, se prepare. Nós temos que ir para a Câmara Municipal ali para frente para manifestar o nosso repúdio dessa aprovação. A primeira votação foi 12-5. Perdemos por um voto. Né? E isso é um prejuízo. O artigo 8º, inclusive, do projeto de emenda à lei orgânica do município, está dizendo lá que pode ser criada uma contribuição extraordinária. Aí disse, não, mas não vai criar agora. Não vai por causa da eleição. Porque quando passou de 11% para 14%, o que aconteceu? A contribuição nossa com o Patos Prévio. Passou o quê? 3 meses sem implantar. Vieram dar o golpe em dezembro, depois da eleição. Viu? Quem esquece disso? Eu não esqueci, não. Então a lei está aí aprovada, né? E começou o desconto em dezembro. E ainda tem um retroativo que não fizeram, com certeza vão aparecer aí para tirar no espinhaço de nós servidores. Então, veja bem, outros insinuando, Zé Gonçalves divulga aqui o salário porque ele recebe dinheiro do sindicato. Eu queria que algum picareta, certo? Algum picareta, certo? Comprovasse se eu, Carminha, algum diretor do sindicato recebe dinheiro do sindicato. Né? Porque já choveu de denúncia do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal do Trabalho, certo? Justiça Federal. Né? Aquele rateio para 564 professores, teve ação na Justiça Federal, denúncia, Ministério Público, né? prove, né? Porque eles estão incomodados agora, porque esse sindicato, o Sinfemp, é um sindicato de luta, ele não é atrelado a prefeito, não. Ele faz a luta independentemente de quem estiver no poder. E estão mais incomodados agora, porque agora tem um representante dos servidores e servidoras na Câmara, certo? Que não é lagartixa de prefeito, que não é subserviente, que não é vendido, corrompido. Certo? Por isso que estão com raiva de Zé Gonçalves. E vão morrer do coração. Né? Vão ter que me engolir. Lembrei agora do Zagallo. Certo? Porque a luta vai continuar. Eu não vou cumprir aquele papel de vereador da legislatura passada, que é servidor público. E não olhava nem pra gente, não tinha nem coragem de olhar pra gente, porque votava contra os servidores. Olhava pra baixo, feito poico. Certo? Como poico. É poico mesmo, não é porco, não é poico. Né? E como o papai sempre dizia, você olha pra um cabra, ele não olha de frente pra você, olha pra baixo, feito poico, não presta. Né? Votando contra a gente. E agora vai ter um vereador, e tem um vereador na Câmara Municipal, representante do Sinfep, representante dos servidores, certo? Para travar a luta e defesa dos interesses dos servidores e do povo de Patos. Aí está incomodado. Então, quem quiser continuar com a sua política assistencialista, continue. Né? Porque quem tem essa prática tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Certo? Eu não fui eleito comprando voto, não. Certo? Esse é o meu compromisso com o povo. Né? Eu não tenho coragem realmente de fazer essa política do toma lá, dá cá, não. Isso é a corrupção, eu não vou entrar por aí não, certo? Então hoje eu estou colocando essa questão aqui, até peço desculpas a alguns companheiros e companheiras que estão na escuta do programa, porque eles querem de toda maneira, né, muitos deles, não são todos, eles querem colocar você numa situação lá no canto de parede. Mas menino, eu estou na Câmara Municipal para defender os interesses do povo, dos servidores, dos trabalhadores e trabalhadoras. Certo? Quem estiver pensando que vai me encurralar na Câmara, está redondamente enganado. Quanto mais me critica, mais eu cresço. Porque sabe qual é a minha base? É com o povo. E agora não é mais com um pé na Câmara e outro na rua, não. Os dois pés nas ruas. Certo? E o homem lá de cima, com certeza, protegendo a nossa luta. Tem muita gente orando por mim. Tem muita gente rezando por mim. Né? Eu não conto o número de pessoas que dizem, Zé Gonçalves, eu rezo muito por você, eu admiro muito sua luta, você é muito corajoso, né? E eu sou mesmo, porque eu tenho fé, certo? Eu tenho fé na luta, eu tenho fé no povo, eu tenho fé em Deus, certo? E muitos que usam Deus, usam em vão, certo? Para enganar o povo, certo? Para prometer e não cumprir, para continuar com essa política velha atrasada, certo? E eu não vou enveredar por aí não, certo? Eu fui eleito para fazer um mandato diferente. E o povo de Patos realmente estava querendo isso. A prova maior que eu fui eleito. O 12º vereador eleito aqui em Patos. Né? De 17 eu fui o 12º. O 12. É que eu gosto de falar assim mesmo para o povo entender. Certo? Então, companheiros e companheiras, estou prestando muito do apoio de vocês. Né? Contestar esses mentirosos que estão aí de plantão, certo? Serviçais, que não tem compromisso com o povo. Eu não tenho pão doce na boca. Eu não sou vereador lagartixa de prefeito. Eu sou vereador para fazer a luta com o povo de Patos, certo? Eu represento os moradores, né, de toda a nossa cidade. Qualquer um, qualquer uma que precisar do apoio de Zé Gonçalves para fazer a luta, pode contar comigo. Agora, se for para arrumar emprego em prefeitura, esse tipo de coisa, eu não entro, não me procuro para isso. Se for para fazer a luta na sua comunidade, no seu bairro, no distrito de Santa Gertrude, na zona rural, pode contar comigo, certo? Então a luta vai continuar realmente firme. Eu digo sempre lá na Câmara, eu fui temperado na luta. Então não vai ser qualquer um, nem qualquer uma, que vai intimidar o nosso mandato da Câmara Municipal, não, porque esse mandato pertence, acima de tudo, ao povo. Forte abraço. Bom final de semana e sábado estaremos aqui com mais um programa Agora Patos, se Deus quiser. Forte abraço.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.